registrando também a presença aqui do comandante da Polícia Municipal, Ricardo Silva, e Rosineide Araújo, que é coordenadora do PROCON, e também de Melissa Hollenberg, que é presidente da Fundagem. Tá? Vamos dar início às nossas apresentações. Eu quero convidar o representante do SAMU, Fernando Neves, tá, que também está na parceria com a gente aí. Fernando, por favor. Fernando vai fazer a primeira apresentação, depois a gente segue.
Vou fazer uma apresentação rápida. Eu sou convidado pela Prefeitura de Aracaju e a Secretaria Municipal de Saúde, em nome de Leilane também, que nos fez esse convite. O SAMU vai estar participando conjuntamente a esse evento. Nós vamos disponibilizar a central de regulação de urgência. Na central de regulação de urgência serão 6 médicos, supervisor médico, 9 telefonistas, 2 supervisores de enfermagem e um supervisor de frota. Toda essa equipe vai estar trabalhando administrativamente para atender toda a população que vai estar nesse evento, conjuntamente também todo o estado. Os recursos disponibilizados para o evento, vamos disponibilizar uma viatura de suporte avançado e uma viatura também de suporte básico para toda essa vazão. Caso haja necessidade de uma transferência de alguma pessoa, algum paciente no evento, estaremos lá à disposição. Essa é a estrutura que nos foi passada do posto médico, contratualizado aí pela Secretaria Municipal de Saúde. E a nossa rota de fuga vai ter uma saída ali pela avenida lateral à Avenida Santos Dumont. O pessoal de trânsito, o pessoal vai poder melhor informar sobre essa rota de fuga e como será durante o evento. Muito obrigado.
Bom dia, senhoras e senhores. A Polícia Militar agradece a oportunidade, né, de estar aqui apresentando o trabalho integrado, conjunto aí, com as forças de segurança, pessoal da saúde, trânsito, enfim, toda a equipe aqui envolvida, né, nesse trabalho integrado de grande relevância. Então, a Polícia Militar, diante de um evento tão grande, né, e a gente tá por vir aí, a gente perpassou ali pelas fases de planejamento, preparação, e logo mais iremos executar. Então, um policiamento bem abrangente, né, porque a gente sabe que não fica só ali na área do show, é toda a extensão da orla, os acessos, né? tem vários pormenores também, vários detalhes, né, que influenciam muito. Então, a perspectiva aí de público é 100 mil pessoas, a gente só na faixa de areia, naquela área ali da Cinelândia, a perspectiva de público de 100 mil pessoas. Nosso policiamento é um policiamento abrangente, como eu já falei, né? Eu vou tentar aqui dar um panorama, né? Então, nós vamos ter aí bases móveis. Próximo, pode subir. Ao longo são 10 bases móveis, né? Ao longo aí do percurso, né? Viaturas, essas bases móveis são compostas aí por policiais militares, são patrulhas, né? Que tem ali aquela estação de apoio ao longo de todo o percurso, né? Teremos também, pessoal, basicamente nós temos aí 4 segmentos, né? Policiamento mais próximo ali do local do evento são patrulhas a pé, policiamento de trânsito, policiamento periférico e faixa de areia. Então só isso aí já dá uma abrangência da magnitude, né? Trânsito, faixa de areia, policiamento periférico e um policiamento mais próximo ali do local do evento, tá certo? Ó, 350 PMs, né? Aí, as 2 batalhões aí envolvidos, 34 viaturas, 10 motos, dividimos em 3 turnos, vai começar dia 31, 16 horas, e só vai terminar no dia 1º, 12 horas, né? Meio dia. Então, um volume muito grande aí de efetivo, viatura empregada. Então, estava falando, né? Aquelas bases móveis, são 10 bases móveis, né? Com 17 policiais. Tem uma concentração maior ali na área da Cinelândia, claro, né? É o local que tem mais público, né? A faixa de areia ali. Então, ali vai ter um reforço maior, com uma maior quantidade de bases dessas aí. Como eu já falei, as bases, cada viatura dessa aí composta por 17 PMs, são aquelas 2 ali primeiras, que elas vão estar bem próximas, né? Uma apoiando a outra. Aí uma está com 9, outra está com 8. Mas percebam aí que nós temos aí patrulha nos arcos da orla, lagos da orla, mundo da criança, praça de eventos. Então vai da Cinelândia até o farol, né, nosso policiamento. Pode passar. Faixa de areia, como eu já falei também, né? Nós vamos ter viaturas tracionadas, são 2 viaturas tracionadas, aqueles quadriciclos, né? E também 10 conjuntos de cavalaria. Então é um ponto sensível também, faixa de areia, que já ocorreram inclusive crimes graves, né? Nessa área aí, né? Período noturno, pouca visibilidade, né? Luminosidade. Então, é um policiamento que chama atenção também, inclusive com o grupo tático aéreo, né? Nós vamos ter aí o grupo tático aéreo atuando também na faixa de aéreo. Força ostensiva. Força ostensiva são 5 viaturas colocadas, alocadas, né, estrategicamente em pontos. Elas ficam fixas, né, entre aspas, mas elas estão prontas ali para apertar um apoio, né, emergencial, seja lá qual for o tipo de ocorrência. Mas elas são alocadas em pontos estratégicos aí, fluxo de pessoas, de veículos. Interessante também esse policiamento. Um policiamento periférico, o próximo. Nós vamos ter as especializadas, né, como viaturas do batalhão de choque, rádio patrulha, GETAM, nas vias de acesso, que dão acesso ali a toda a Avenida Santos Dumont, tá certo? E por fim, né, policiamento de trânsito. Aí percebam aí que a gente tem tanto policiamento de trânsito na Avenida Santos Dumont, né, com BPTRAN, BPRB, mas também lá na Belice Machado, na Rodovia dos Náufragos. Então, toda a área está, entre aspas, está policiada, está cercada, para evitar também aquelas ocorrências de embriaguez ao volante, né? Da fluidez do trânsito. Vou ressaltar aqui uma integração muito forte aí com a SMTT, a exemplo do que ocorreu no Precajus, tá? Então, estamos à disposição, a Polícia Militar agradece a oportunidade e vai dar tudo certo aí com o Pérez, com o Senhor Deus. Muito obrigado.
Pessoal, bom dia. O Réveillon é um evento de suma importância para o nosso município e a SMTT vai fazer um grande esforço para que o Réveillon seja de excelência. Está me sacaneando. A gente vai contar com aproximadamente 50 agentes. Vai contar. Então, ok. 16 viaturas. Ó, estão me sacaneando. E 8 motocicletas. É o PDF? Bom, deixa aí então. O evento começa, na verdade, dia 30. Por que dia 30? Eu não estou nem encostando nele. Eu vou deixar que ele fique longe de mim, para dizer que eu sou culpado. Pessoal, o evento começa dia 30 com a sinalização da passarela do Caranguejo, com as placas de proibido estacionar no final da tarde do dia 30. A gente começa a colocar as placas para que nenhum carro fique estacionado naquela parte que representa a Rotary, a Avenida Rotary, os arcos, até a Clóvis Hollenberg, para que não seja guinchado, alguma coisa assim, e não atrapalhe o evento como um todo. Até não estraguem esses veículos com as pessoas que estarão transitando nesse local. Agora pode passar. Obrigado. Então, no dia 31, já a gente começa a fecha a Clóvis Hollenberg. Quem vem da praia, nasce Barbosa, né? Fechamos o retorno ali que chega na Cinelândia. E vai ficar fechado até os bombeiros, para começar a montagem, limpeza e tal. Então, isso, dia 31, 6 horas da manhã. Esse primeiro trecho, só no sentido praia-farol. Pode passar. Às 17 horas do dia 31, a gente vai fechar a orla no ponto da rua Dr. Milton Dortas. E vai desviar o trânsito ali, vai até o fundo lá e vai sair na rótula que sai ali no terminal de ônibus. Vai ser um desvio. E a partir daí fica fechado até as 6 horas da manhã do próximo dia, do dia 1º. Pode passar? Bom, pontos de bloqueio, todos fechados. Uma dessas ruas que está ali será onde vai ficar o SAMU. Vai ser a primeira ou a segunda rua, lá da Clóvis Hollenberg para cá, sentido farol, onde vai ficar ali a rota de saída do SAMU. E o resto tudo fechado com manilhas. Começamos a fechar com manilhas dia 31, 8 horas da manhã. Já começamos a colocar as manilhas fechando o trânsito. Pode passar. Bom, pode deixar aí. Pessoal, aqui, ó, a rua Milton Dortas vai sair, desvio. Aqui vai ser da rota para ir embora. Larga as pessoas e destino a retornar. Vou passar. Aí as placas de proibido estacionar que eu falei, onde vai ser placas provisórias da passarela, que toda a passarela do Caranguejo, a partir daqui. todo esse trecho com placas provisórias a partir do dia 30, final da tarde. Pontos de operação, as avenidas, trocamentos, linhas de ônibus. Em função do evento, terão que ser alterados alguns itinerários das linhas de ônibus. Por quê? Por causa do terminal. Vai ter algumas ruas fechadas. Então, todas essas linhas de ônibus vão ter pequenas alterações de itinerário para viabilizar o deslocamento das ruas fechadas. E ainda, esse período da mudança de itinerário ali, das 17 horas até as 6 horas da manhã do dia 1º. Até as 5 horas da manhã do dia 1º. Vai ser colocado linhas o Corujão, já existe, e as linhas existentes para Socorro, São Cristóvão e Barra, vão ficar a noite inteira como se o Corujão fosse, para aumentar o número de linhas para os municípios do entorno. Para frente. Ponto de táxi da Rotary, é tradicional, todos os eventos envolvem um ponto de táxi da Vida Rotary, vai ter um ponto de táxi lá também. Vai ter um ponto de embarque e desembarque por aplicativo ao lado do terminal, conforme a gente fez no Pracaju. Vias alternativas, Vinícius Machado, José Carlos Silva e Beira-Mar. Volte, eu não agradeci ainda. Pessoal, importante. Deslocamento principal é Beira-Mar. Quando chegar ali no Miguel, na Beira-Mar, nós vamos dar preferência para quem estiver vindo pela Beira-Mar. Tanto que na José Carlos Silva, em trocamento com a Hildete Falcão, será fechado. Vai ter que gravar a Milícia Machado e lá na frente retornar para entrar na Costa Hollenberg ou outra rua de acesso. Então a prioridade será Beira-Mar. Era isso, pessoal. Obrigado.
Estou na coordenação da rede de urgência do município, todos os anos, né? E não seria diferente. Estou nessa gestão e aí o apoio solicitado para o posto médico, né? E aí a gente vai estar apresentando. Já está montado. Obrigada, viu, pessoal da organização, né? Porque realmente é uma responsabilidade onde não é só a estrutura, né? Nós precisamos dessa montagem, né? Com equipamentos, organização em relação a essa dinâmica. Em saúde não se economiza, né? Por isso que realmente a comunicação com o SAMU, o Central de Regulação, também o pessoal tem em grandes eventos se mostrado bastante solícitos. Enquanto o evento não acaba, mesmo que tenha as pessoas operacionais no local, a gente não sossega, né? O posto já está montado, como eu falei, está imediatamente no local do evento, mas não no banco de areia, né? Está lá no, na parte da avenida, como o trânsito realmente vai ser, né, restrito, vai estar fechado, então vai ser tranquilo essa locomoção. Vamos prover aí a identificação visual para que esteja bem acessível. O Hospital Fernando Franco estará atuando como retaguarda. Quero registrar aqui a presença da coordenadora geral, que é Solange, do diretor técnico, Dr. Saul, e do Joelma também, que é a coordenadora do NI, são peças fundamentais nessa estratégia. SAMU já apresentou, quero agradecer também aos meninos, né, que a gente volta no Leilani, né, vamos, a gente realmente é uma equipe que se soma para que tudo dê certo, né, como a gente quer que não aconteça nada, mas pode acontecer tudo, né, a gente precisa estar preparado para isso. O posto contará com a estrutura de 10 leitos, onde 8 são voltados à observação, que estará para aqueles pacientes que adentrarem com situações que precisam de um maior tempo de cuidado e atendimento. 2 leitos estará prontos para a estabilização, né? Essa estabilização também é propriamente dita o nome, porque a gente não pode estar ali com um paciente que esteja com a gravidade maior. Por isso que o serviço do SAMU vai ser importante, né? Sempre a gente pega essa retaguarda, então sempre está uma unidade de suporte avançado e sempre uma também de suporte básico. Concomitante é isso, por isso que a gente pede sempre a retaguarda dos hospitais, principalmente em nosso, da prefeitura em si, né? Da gestão municipal, o Fernando Franco, pela localização, mas a CRU, CRL, enfim, os meninos envolvidos também estão sempre para casos de maior gravidade direcionar esses pacientes, tá? Aqueles pacientes que chegarem com coisas mais agudas e mais leves, terá também poltronas, né? Que a gente chama para medicação rápida. Neste evento, a Secretaria Municipal de Saúde estará contratando também a HelpMed, no sentido de operacionalizar recursos humanos e equipamentos, né? Então foi um contrato desde aí da metade do ano para esses grandes eventos, pelo custo-benefício, e eles têm entregue um serviço de excelência. Eu quero registrar aqui a presença do coordenador da HelpMed, um dos coordenadores, que é Bruno. Então foi importante eles estarem aqui para essa logística total, né? Para que tudo dê certo. Vou adentrar e estender aqui um pouco para Laila da Vigilância Sanitária, porque tem um serviço também da Vigilância Sanitária, pela Secretaria Municipal de Saúde, que começa um pouco antes do evento. Ela vai explicar um pouquinho de como é que acontece e como vem acontecendo em todos os outros eventos. Estou à disposição para qualquer pergunta que vocês tenham.
Bom dia a todos, eu sou Laila, gerente de alimentos da Vigilância Sanitária. E nesse evento, a nossa equipe, ela vai estar composta por 5 fiscais. Então, a nossa ação, ela se inicia um pouco mais cedo. A partir das 17 horas, a gente já vai estar lá fiscalizando o comércio de alimentos e bebidas por vendedores ambulantes. E também a gente fiscaliza o comércio de gelo, que acontece na área do evento. É basicamente isso. Qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição.
Eu sou a Valéria Bissa, coordenadora municipal da Defesa Civil. Nós estamos desde a semana passada acompanhando toda a montagem das estruturas no evento, desse grande evento que ocorrerá esse ano, o Réveillon da prefeitura, da gestão da prefeita Emília Correia, totalmente inclusivo, né? Nós teremos 2 palcos, teremos 1 camarote, 2 camarotes, né? Dentre eles o melhor camarote, que é esse da acessibilidade, bem como o André falou, né? Nós abrimos inscrições e em menos de 2 horas foi esgotado. Serão essas 40 vagas, né, para os PCDs, mais 40 para os acompanhantes. Nós seguimos fazendo os últimos ajustes até o dia 31, lá na arena, e estará tudo pronto para receber todos os cidadãos aracajuanos e todos os turistas que participarão desse lindo evento.
Bom dia a todas as pessoas. Como foi apresentada, sou Aline Rocha, sou representante aqui da nossa Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social desta Prefeitura de Aracaju, gestão da prefeita Emília Correia. Estarei falando brevemente do serviço, né? Réveillon dos Sergipanos, né? Momento de festa, de confraternização, mas a nossa secretaria é a Secretaria do Cuidado, da Proteção, e aí estaremos lá atuando, né? Levando os nossos profissionais, educadores sociais, psicólogos, assistentes sociais, para fazer essa parte de cuidado, né? Para que a festa ocorra da melhor forma possível e tentando prevenir, né? E combater violações de direitos. Então, estaremos lá com o nosso serviço da abordagem, né? 12 profissionais estarão atuando todo o percurso do evento, né? Fazendo ações voluntárias para pessoas em situação de rua, crianças e adolescentes, aquelas situações que envolvem trabalho infantil, prevenção a abuso e exploração sexual, orientação a comerciantes para não vender bebidas alcoólicas para menores de 18 anos e dando suporte também aos demais serviços, né, que envolvem o cuidado e proteção, né? Terá também a presença do CRAM, né, fazendo a campanha, né, de prevenção à violência contra a mulher. Então é toda essa parte de cuidado e proteção que a gente realiza, né, ao longo do ano aqui na nossa prefeitura de Aracaju, né, a gente vai estar levando também para esse momento festivo, né? Então a gente vai estar fazendo todo esse trabalho de orientação e à disposição também dos demais órgãos, né? E aí a gente pede, né, o pessoal da nossa Polícia Municipal, né, o suporte para situações emergenciais. A gente faz aqui um chamamento para que o Conselho Tutelar, né, compareça ao espaço festivo para dar esse suporte, porque tem situações que a nossa abordagem vai fazer de orientação, de prevenção e de cuidado, mas tem violações que precisam da medida protetiva e a gente precisa que o Conselho Tutelar esteja atuante, né, nesse evento. Estamos à disposição do pessoal da saúde, que já é parceiro nosso em todos os eventos, porque tem as situações que acontece de, infelizmente, ter adolescentes que fazem a ingestão de bebidas alcoólicas, e o que chama a atenção é que é um público feminino, né, e faz essa ingestão de energéticos associados com bebidas e outras substâncias entorpecentes. Então a gente também vai estar lá à disposição para fazer esse trabalho de parceria que a gente já faz em todos os eventos, as notificações aos órgãos de proteção, e se colocando à disposição para que esse evento aconteça de forma brilhante, né? E como foi sinalizado, o Réveillon dos Sergipanos e o Réveillon de todos aqueles brasileiros que queiram estar na nossa cidade e que a gente vai estar ofertando o nosso melhor. Muito obrigada a todos, viu? E aí a gente se encontra lá na hora.
A empresa de serviços urbanos está em caráter de mutirão através da DIROP, Diretoria Operacional, na realização de serviços de captação, pintura de meio fio, roçagem manual e mecanizada para preparar o local, além das ações que já são feitas rotineiramente, em especial para preparar os acessos ali da região adjacente ali do Réveillon. Vai estar atuando nas ruas e avenidas de acesso aos bairros Coroa do Meio e Atalaia, com atuação de 27 equipes de limpeza escalonadas antes e após a festividade. São quase 300 colaboradores envolvidos nesse mutirão de limpeza para deixar tudo bem organizado, bem limpo, e o suporte operacional aí com 3 caixas estacionárias, 2 de 5 metros cúbicos e 1 de 30 metros cúbicos. Serão 30 caminhões coletores, né, antes e depois. Toda essa operação ocorrerá antes e depois do evento. Um caminhão pipa, 2 pás carregadeiras. Serão instalados também 150 lutoqueres em formatos de ilha na faixa de areia para descarte adequado dos resíduos dos estimados 100 mil participantes desse Réveillon. Então, lutoqueres são aqueles carrinhos que as equipes de varrição acomodam, armazenam os resíduos ali vindo das varrições. Então, serão 150 distribuídos ali na área do evento. Essa é a parte da diretoria operacional no que diz respeito à questão da organização, da limpeza e da conservação do ambiente durante o Réveillon. Já na diretoria de Orlas e Parques, teve a destinação de 282 pontos de comercialização para ambulantes, contemplando alimentos, bebidas, food trucks e tal, né? Tudo isso com um processo de credenciamento realizado via edital previamente lançado. As pessoas se cadastraram, passaram por um processo de sorteio. As towners e food trucks passaram por um processo de validação de placa com seus condicionários para dar mais lisura ao processo, uma vez que quando a gente fazia o cadastramento anteriormente, esse cadastro de tal, né, de fundo de truco, como existem placas, chassi, muitas pessoas se inscreviam várias vezes e isso acabava ocasionando uma deslealdade no processo de sorteio, e às vezes as pessoas se inscreviam 10 vezes, eram 5, 10 inscrições de uma só pessoa que acabava sendo contemplado e aí sendo beneficiado em detrimento do direito de outras pessoas também fazerem parte do processo. Então, teve esse credenciamento, teve o sorteio, as pessoas sorteadas realizaram o pagamento dos seus boletos e hoje está sendo retirada as credenciais lá na diretoria de Orlas e Parques, no Parque da Sementeira. Também, durante o evento, teremos a atuação de 25 fiscais durante a festa para monitoramento e ordenamento do comércio, cada um no seu devido lugar. Não vai ser possível transitar durante o evento com caixa térmica. Também havia anteriormente uma incidência muito grande de ambulantes, principalmente que trabalhavam com caixas térmicas, que em um determinado momento do evento eles pegavam caixas menores e saíam pelo evento passeando, como eles mesmos chamam, batendo caixinha, né? Então hoje, até por uma questão de organização, já não são mais as caixas de isopor, agora são caixas térmicas, que ocasionam uma visibilidade, um visual até mais agradável, mais organizado, e também acaba coibindo um pouco mais essa desorganização durante a realização do evento. Proibição de venda de bebidas em recipiente de vidro, isso é de praxe, e também de bebidas preparadas, pré-prontas, né? A exemplo do Príncipe Maluco, já vem de vários eventos, não é? As bebidas que são preparadas devem ser obrigatoriamente preparadas na frente do consumidor, para que tenha também essa transparência e não haja nenhum tipo de outros produtos que possam acrescentar, intensificar o efeito daquelas bebidas. Então, a montagem das estruturas dos comerciantes foi revista, né? Estava anteriormente no edital, ela foi corrigida, estava no dia 31. Mas para que os próprios comerciantes tenham um tempo hábil de montar suas estruturas, porque tem estruturas pequenas, que são apenas as caixas térmicas, mas tem os bares também que são montados ali na faixa de areia, que carecem de um tempo maior. Então foi trazido do dia 31 para o dia 30, então eles têm todo o dia 30, das 8 da manhã às 18 horas, para poder montar as suas estruturas. E aí também os populares, né, a liberação para montagem de barracas e tendas do público em geral a partir do meio-dia do dia 31. O público em geral só no dia 31, a partir do meio-dia, e os ambulantes, os comerciantes, eles podem montar no dia 30, das 8 às 18 horas. Tudo isto, a Insub, empresa de serviços urbanos, através do presidente Hugo Ezogi, seguindo a determinação da prefeita de Aracaju, doutora Emília Corrêa, para que nós tenhamos uma cidade cada vez mais limpa, organizada e acolhedora para os munícipes e para aqueles que chegam e vêm beber água de Aracaju, e muitos deles acabam não voltando, constituindo suas residências aqui. Muito obrigado, que tenhamos um pré-caju de paz.
Bom dia a todas as pessoas. Em nome da Ser Mulher, da equipe Ser Mulher, né, eu vou ser o primeiro Réveillon que a Ser Mulher, a Secretaria da Mulher, através do olhar da nossa prefeita Emília Corrêa, leva esse serviço a mais com o CRAM, né, e com a patrulha, agora com a equipe da Ser Mulher. Nós vamos estar divulgando a nossa campanha do Não é Não. Eu acredito que vocês têm acompanhado, infelizmente, o número de feminicídio com relação a nós mulheres. E eu queria chamar a atenção de vocês aqui, que durante esses festejos, a gente já sabe, já temos esse dado, que durante o mês de dezembro até meados de janeiro, infelizmente, esse número de feminicídio, esse número de ocorrência contra nós mulheres, ele acaba aumentando. Então, a campanha, juntamente com a Patrulha Maria da Penha e com o CRAM, nós vamos estar durante o Réveillon levando essa mensagem do Não é Não. já conversamos aqui com o nosso comandante para que a gente tenha um espaço para que essa mulher que se sinta, né, que passou por alguma importunação sexual, ela possa buscar esse apoio e fazer assim, buscar o boletim de ocorrência durante o local da festa. E estamos levando todo o material educativo, né, para o público, e dizer a vocês que essa campanha não é uma campanha só para as mulheres. Essa é a campanha de homens e mulheres. Então eu queria deixar esse recado aqui para vocês, que durante o Réveillon, qualquer um de vocês que presenciar, não se cale, denuncie, que nós vamos estar lá com a equipe preparada para receber essa mulher e essa denúncia também. Tá certo? Um bom dia a todos.